entrevista com Jorge Nutel.
Os recentes acontecimentos em Lisboa trouxeram para o debate público a constatação de um facto que estudos internacionais confirmam. Portugal é, na sua maioria, um país racista. Muito deste racismo tem origem histórica. Fomos um povo colonizador, ligados à pior de todas as crueldades que a humanidade já conheceu, a escravatura. Uma pessoa branca leva menos tempo a formar uma opinião sobre um negro do que sobre um branco. Ou seja, despersonaliza os negros e mais rapidamente associa a pessoa a um grupo, em vez de olhar para as suas especificidades. O presumível assassinato de Odair Muniz, um cidadão de 43 anos, por um agente da Polícia de Segurança Pública, deu origem a uma onda de vandalismo. Os graves problemas que vivem naqueles bairros, mas igualmente no país, são propositadamente escondidos e vende-se a ideia de um país para turista. A miséria alastra. O poder de compra da grande maioria dos residentes em Portugal é diminuto e agudizam-se entre os excluídos. A construção dos chamados bairros sociais acabou e mesmo os construídos na década de 80 foram de péssima qualidade, mal projetados, com a aglomeração de cidadãos sem qualquer critério, de desrespeito pela identidade das comunidades, dos seus usos e costumes. E a sobrelotação dos espaços deu-se naturalmente. Tudo, mas tudo feito à moda e ao prazer de um número considerável de oportunistas que fizeram e fazem fortuna com as construções e com a especulação imobiliária. O mesmo de sempre em Portugal. Nos bairros mal construídos tudo falta. Não há espaço de lazer e os equipamentos não existem. E quando os há, estão inoperacionais por vandalismo de uns quantos. Centros de apoio às famílias, como creches, centros de dia, não existem. Faltam os passeios. As ruas são praticamente intransitáveis. Prédios altos, ruas escuras e o lixo que cresce. Que educação se pode ter em tais bairros? Mas quem, no seu perfeito juízo, pode admitir que as crianças e jovens que vivem a situação de familiares sem emprego, sem rendimentos, tenham uma aprendizagem séria e com bases sólidas para vencerem os preconceitos da integração no mercado de trabalho? Os empregos que existem são com ordenados abaixo do limiar da pobreza. Sobrevive-se e vegeta-se. Depois vem a queda para o abismo, sempre presente do consumo dos estupefacientes. Um submundo sempre presente graças à proliferação de parasitas que vivem da ganância, do dinheiro fácil e dos comportamentos desviantes dos consumidores. Já nem falo da prostituição e do proxenetismo. Há cidadãos que lutam desesperadamente contra este mundo de modo de sobrevivência e contra este modo de sobrevivência. Claro que há. Os que se levantam bem cedo, às 4 da manhã, e que regressam à noite exaustos do trabalho e dos transportes, que limpam as casas bonitas, que fazem as limpezas nos escritórios dos donos do país, que trabalham na construção civil, nos supermercados, a carregar móveis ou entregas, e em troca recebem ordenados abaixo do limiar da pobreza. Mesmo com este miserável modo de vida, ainda há os que embarcam no sonho de entrar pela porta da Europa. Só a porta, pois a Europa rica, próspera, já não existe. Apenas uma ilusão. Mas eles que chegam carregados de sonhos. Só sonhos. Começam logo por terem dificuldade na legalização. Os serviços não funcionam. Há algum serviço que funcione em Portugal? Quando a legalização não chega, entregam-se à máfia dos exploradores, a quem vendem o direito de existirem a troco de um trabalho sem limite de horas nem de direitos, apenas e só de deveres. Os poderes fecham os olhos. São cúmplices com a desgraça que prolifera. Uns enriquecem, outros vegetam. São atirados para barracões superlotados. Depois, há quem venha oportunisticamente tentar desviar o problema. Dizer-se que se os polícias esperassem mais a matar, o país estava mais na ordem. Não, isto não é gente séria. Não é uma análise política. É o aproveitamento de um sentimento de insegurança vivido no país, e nomeadamente na capital de Portugal. É de uma crueldade extrema. Um incentivo a mais e mais violência. E que dizer dos canais televisivos de lixo que, com horas e horas de repetição dos acontecimentos, ajudaram, e de que maneira, a que o sentimento de revolta contra cidadãos indefesos aumentasse? que a culpa fosse apenas e tão só imputável a um dos lados da barricada. Não culpem as redes sociais. Os vossos canais do lixo foram bem piores. Não quero de modo algum que fique a ideia que estou só defendendo os lados da barricada. Estou a apontar as causas apenas algumas do que motiva tais revoltas. Condeno as atitudes de selvageria que se viram a seguir à morte do cidadão Adair Muniz. Lembro as condições péssimas das esquadras, da falta de material, nomeadamente de automóveis, e quando os há, a falta do combustível. Tudo, mas tudo com a justificação acéfala das captivações que causaram e causam o caos nos serviços públicos. Eles, os das captivações, são os autores do estado de degradação em que o país se encontra. O país, para milhões de cidadãos, está podre. Para outros, o sol brilha, com lucros astronómicos, com roubos descarados, com parasitagens explorando o sangue, suor e lágrimas dos portugueses. Com mais prejuízo para o Estado e maior dano para o país que os dos bairros do Zambujal, Cova da Moura ou Bela Vista. Mas, porém, não são encostados à parede, no meio da rua, pelas brigadas de intervenção rápida da polícia, e muito menos obrigados a sair dos carros e atirados ao chão. Neste momento, somos todos a Adair Muniz, unidos como com os dedos da mão na luta contra uns canalhas. Perceba-se uma vez por todas que não se atacam os autocarros, nem motoristas. Trabalhadores não atacam trabalhadores. Explorados não atacam explorados. Quem manipula tais movimentos? Sim, os residentes nos bairros ditos sociais são na sua maioria cidadãos, que vivem à amargura dos dias e das noites, mas com dignidade. Haja respeito por eles e por todos os que lutam por uma vida melhor. Tenham uma excelente semana.
Ponto de vista com Jorge Nutella.